Uma derrota é sempre uma derrota, mas a desta tarde não teve grandes consequências para Portugal. A seleção perdeu por 2-1 frente à Coreia do Sul. Falhou, por exemplo, o objetivo de alcançar 3 vitórias na fase de grupos deste Mundial, mas manteve o primeiro lugar, garantindo, em teoria, um adversário menos poderoso nos 8º de final. Fernando Santos, o selecionador, não gostou, queria outra atitude e espera que o resultado sirva de lição.
Este jogo deixou-nos tristes, queríamos passar em primeiro, mas queríamos passar com uma vitória, queríamos passar com um bom jogo, para que a moral continuasse e também aquilo que é os índices de confiança dos jogadores continuassem a subir. Claro que eu acho que não vai ser, os jogadores não vão perder a confiança, porque têm-no feito bem e, portanto, vão continuar a fazê-lo, eles têm muita confiança, este grupo, mas é um aviso sério e como alerta. Penso que talvez uma coisa positiva pode ser esse alerta que pode advir deste jogo.
Fica o aviso, diz Fernando Santos, depois da derrota desta tarde. A equipa portuguesa até marcou primeiro, logo aos 5 minutos, por Ricardo Horta. O internacional português reconhece que a equipa acabou por perder o controle do jogo.
Na minha opinião, acho que a Coreia acabou por partir um bocadinho o jogo ali na segunda parte. Eles precisavam desta vitória para passar e acabaram por conseguir. Acho que não soubemos ter a posse da bola e o jogo acabou por partir e isso beneficiou a equipa da Coreia, mas mais uma vez digo, o objetivo principal foi alcançado e agora descansar deste jogo e preparar os 8º.
Ricardo Horta marcou o único golo de Portugal. Os coreanos empataram ainda na primeira parte e já nos instantes finais do jogo deram a volta ao marcador, garantindo o segundo lugar do grupo e um feito histórico, a passagem à próxima fase. Os jogadores merecem, diz Sérgio Costa, adjunto de Paulo Bento, o selecionador coreano, que viu o jogo na bancada.
Temos jogadores de muita qualidade individual. E isso é algo que nós queremos continuar a desenvolver, queremos continuar a transparecer em cada jogo. Vamos para cada jogo de uma forma propositiva, de uma forma com iniciativa ofensiva e defensiva, e é algo que a nós nos enche de orgulho. Ver estes rapazes com tanta personalidade, frente a seleções tão fortes, tem sido fantástico. Eles merecem tudo isto que lhes está a acontecer.
Com trabalho de portugueses, a Coreia do Sul segue para os 8º. O Uruguai ficou pelo caminho, apesar da vitória por 2-0 frente ao Gana no outro jogo do grupo. As duas equipas regressam a casa. Portugal e Coreia do Sul seguem em frente nos 8º de final. A seleção portuguesa vai jogar contra o segundo classificado do grupo G, Camarões, Sérvia ou Suíça, partindo do princípio que o Brasil assegura a primeira posição. Os jogos entre estas equipas estão nesta altura a recomeçar a segunda parte. No Camarões-Brasil ainda não há golos. Já Sérvia e Suíça estão empatadas a 2 bolas. Com estes resultados, Portugal teria como adversário nos 8º a seleção da Suíça, mas é preciso esperar pelo final destas partidas, que pode acompanhar com relato na Rádio Mundial, através da aplicação RTP Play. O presidente do Governo Regional dos Açores conversou esta tarde com os médicos, diretores dos serviços do Hospital de Ponta Delgada, que bateram com a porta, apontando falhas na escala de serviço para este mês. José Manuel Bolieiro diz que saiu destas conversas com a ideia de que os médicos estão disponíveis para recuar nos pedidos de demissão.
Eu não quero falar em nome dos senhores diretores, mas o que me transmitiram é que, perante estas soluções e estes compromissos, iam mudar o seu comportamento. E, portanto, o que interpreto, obviamente, é que com a alteração de comportamentos, naturalmente que isso implicará uma retirada da admissão, sendo que, mesmo para, no quadro da admissão, existe um tempo, não há vazios, não é? Existe um tempo de assunção, de gestão. Mas devo dizer que, isso salvo melhor esclarecimento que só os próprios é que cabe fazer, é que naturalmente senti com o envolvimento de renovarem o seu compromisso com o funcionamento normalizado do Hospital Divino Espírito Santo.
O Presidente do Governo Regional dos Açores, depois da conversa desta tarde com os diretores de missionários do Hospital de Ponta Delgada, uma posição de força contra o Conselho de Administração deste hospital. A administradora acabou por pedir também a demissão. José Manuel Bolieiro nega pressões e fala de desgaste.
O desgaste era constante. Um sentido de missão também permitia resistir. Porque tinha um sentido de missão. Agora, isso para qualquer pessoa, dirigente, é desgastante quando tem, como sinaliza na sua carta de colocação de lugar à disposição, o espírito de servir. E que lá está, também interpretou, e disse-me isso de forma honesta e humilde, que sentia que era o problema. E sendo o problema, não queria mantê-lo em prejuízo, desde logo, da normalidade do funcionamento do hospital e em relação também ao governo e à lealdade para com o governo.
O Presidente do Governo Regional dos Açores e a demissão da administradora do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, o Governo Regional aceitou o pedido de Cristina Fraga para deixar o cargo e explica que em breve será anunciada a substituição da até agora Presidente do Conselho de Administração deste hospital. Quando se muda, a ideia é que seja para melhor. É essa a expectativa do Presidente da República quanto à mini-remodelação no Governo. 6 alterações nos Ministérios da Economia e das Finanças. Marcelo Rebelo de Sousa lembra a importância destes ministérios na gestão dos fundos europeus e diz que vai esperar para ver.
Vamos ver. Quando se faz uma remodelação, faz-se uma remodelação a pensar em renovar organizações, funcionamentos e pessoas, achando que funcionam melhor os que entram. Vamos ver se é assim. Ao longo destes próximos anos, sobretudo no ano de 2023-2024, em que é preciso utilizar os fundos, finanças e economia são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. Vamos ver se funciona melhor do que estava a funcionar.
Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à CNN Portugal, ao início da tarde, o Presidente da República deu posse aos novos secretários de Estado. As embaixadas portuguesas vão reforçar os cuidados com cartas e encomendas recebidas pelo Correio. Foi essa a indicação que receberam por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sequência do caso das cartas armadilhadas que estão a ser enviadas em Espanha para várias entidades. Em declarações à agência Lusa, na Polónia, o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, garantiu que as missões no exterior estão atentas em função dos acontecimentos dos últimos dias. Hoje mesmo, o ministro da Administração Interna espanhol aconselhou os países europeus a tomarem medidas, admitindo que o caso das cartas armadilhadas em Espanha possa estar relacionado com a guerra na Ucrânia. Para enfraquecer a máquina de guerra de Moscovo, a União Europeia decidiu impor um teto máximo de 60 dólares por barril ao petróleo russo. O acordo alcançado esta tarde aí em Bruxelas, André Neves, surge a poucos dias da entrada em vigor do embargo da União Europeia às importações de petróleo russo.
A União Europeia e outros países do G7 vão colocar em prática uma proibição total de importação de petróleo russo por via marítima a partir do dia 5 deste mês, mas a Comissão Europeia considerou essencial que esta decisão não prejudicasse países emergentes e em vias de desenvolvimento. O acordo de hoje permite que algum petróleo chegue a esses países, mas sempre que seja vendido abaixo do preço máximo estabelecido, como explicou a Presidente da Comissão Europeia.
A União Europeia, o G7 e outros parceiros concordaram em introduzir um teto global para o preço do petróleo da Rússia.
O acordo fixa um máximo de 60 dólares por barril para a importação de petróleo russo para já, porque o mecanismo agora criado institui uma revisão de 2 em 2 meses, ou sempre que se mostrar necessário, para que o preço máximo estabelecido para o petróleo russo seja, a cada momento, pelo menos 5% abaixo do preço médio do mercado. Mas esta decisão pretende também privar o Kremlin de receitas, como reforçou Ursula von der Leyen.
Reforça o efeito das nossas sanções, vai diminuir as receitas russas e, ao mesmo tempo, vai estabilizar os mercados globais de energia, porque permite que algum petróleo russo seja negociado, vendido e transportado para operadores da União Europeia para países terceiros, desde que seja abaixo do limite de preço fixado.
Se o preço do barril ultrapassar os 60 dólares, ou o preço máximo a cada momento, a União Europeia e os países do G7 que o vão aplicar podem proibir os armadores, petroleiros e seguradoras neles sediados de transportar o petróleo para países terceiros.
Os Estados-membros da União Europeia decidiram assim fixar o preço do petróleo russo nos 60 dólares por barril, um teto máximo para reduzir de forma significativa as receitas de Moscovo que ajudam a alimentar a máquina de guerra na Ucrânia. Numa primeira reação a este acordo, o Kremlin já disse esta tarde que com esta decisão a União Europeia está a pôr em risco a segurança energética de todos os Estados-membros. Com o preço do petróleo a baixar, o governo decidiu reduzir os descontos no imposto sobre produtos petrolíferos. O ISP vai subir este mês cerca de 4 cêntimos por litro no gasóleo e 2,5 cêntimos por litro na gasolina. A partir de segunda-feira, os contribuintes passam a pagar mais ao fisco por cada litro de gasolina e gasóleo, mas o Ministério das Finanças decidiu manter por mais um mês as medidas para ajudar as famílias a lidar com o agravamento no preço dos combustíveis. Em comunicado, o Ministério de Fernando Medina explica que estas medidas vão permitir, neste mês de dezembro, uma diminuição da carga fiscal em cerca de 27 cêntimos no litro de gasóleo e 24 cêntimos no litro de gasolina.